Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parshat Tetzaveh, que também é Parshat Zachor. Neste Shabbat, além da leitura da Torá do Parshat Tetzaveh, também vamos ouvir trecho da Torá do Parshat Kiteitzei, Zachor et asher asa lecha Amalek. Lembra o que Amalek fez contigo no caminho quando saíste do Egito. E por isso esse Shabbat é chamado Parshat Zachor. Isso se refere à leitura da Torá que inicia com as palavras Zachor. Lembra. Lembra o que Amalek fez contigo no caminho quando saíste do Egito, e a Torá continua dizendo. Amalek te encontrou no caminho e derrubou todos os fracos que se desgarraram atrás de ti quando estavas cansado e exausto. E ele não temeu a Deus. Lo yare Elohim. Amalek não temeu a Deus. Por isso diz Hashem, quando Deus te aliviar de todos os teus inimigos à sua volta, na terra que teu Deus te dá como porção hereditária, se deve apagar a memória do Amalek debaixo do céu. Não esqueças. Como obrigação, se deve apagar a memória do Amalek. Também no próprio dia do Purim, a leitura da Torá é sobre Amalek quando ele encontrou nosso povo. Assim que eles saíram do Egito, povo cansado e exausto, e Amalek não poupou nosso povo. Ele atacou nosso povo assim que eles saíram do Egito. A leitura do Amalek é tanto no Shabbat, que precede Purim, como também no próprio dia de Purim. Qual que é a ligação entre Amalek e Purim? Haman, o malvado, ele era descendente do Agag. Haman ha-Agagi, isso é o nome do Haman no Megilat Esther, na leitura de Esther. Quando vamos ouvir a história como que Rasha, uma pessoa perversa, quis aniquilar todo o povo de Israel, a pessoa era chamada Haman. Haman Hagag, ele era descendente do Agag, que sob o Agag, vamos ouvir com detalhes na leitura do Haftarah do Maftir, que é a leitura das profetas, que segue a leitura da Torá. Toda a história como que o Agag foi capturado e Haman era descendente do Agag. Agag, ele também era descendente do Amalek. Logo percebemos a ligação entre Haman e Amalek. Haman Hagagi, descendente do Agag, e Agag, ele era descendente do Amalek. Mais ainda, o Talmud nos conta que pelo pecado que Saul, o rei Saul, deixou viver Amalek mais daquele que ele deveria, isso gerou o Agag em seguida, como a consequência veio Haman. Se Saul ia obedecer as palavras de Hashem e destruir Amalek e tudo que corresponde com Amalek, ele ia matar o Agag, o rei de Amalek, na hora certa, jamais que o Agag e Haman iam aparecer. Seria o fim da época do Amalek, o fim da época do Agag e Haman. O erro de deixar Agag vivo custou muito, que isso gerou, finalmente, com a consequência, Haman Harasha, Haman o perverso. Mas antes de mais nada, vamos se aprofundar na história do Shaul, do rei Saul. O que aconteceu com ele e Agag? E por que de fato ele não matou Agag? E por que isso era considerado um grave pecado. Vamos estudar o Maftir, vamos entender bem a história, também vamos aprender o que, que nós podemos, no dia de hoje, aprender desta história. O Maftir se encontra no profeta Samuel 15, os versículos 1 a 34. E o Navi, o profeta, diz o seguinte: Koh amar Hashem Tzvaot. Isto é o que Deus diz. Eu lembro o que Amalek fez ao povo de Israel, emboscando-o quando ele subiu do Egito. Agora, diz Hashem, vai e fere Amalek, e vocês destruirão inteiramente tudo o que ele tiver. Não os poupe, mata homem e mulher, criança e bebê, boi e ovelha, camelo e jumento. É uma ordem explícita de Hashem para destruir o Amalek inteiramente. Em seguida, o rei Saul convocou o povo e, de fato, ele organizou um exército de 210 mil pessoas, um exército grande. Lutaram contra Amalek e, finalmente, ele capturou o Agag, o rei de Amalek, vivo e destruiu inteiramente todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag. E não somente que pouparam Agag, o rei do Amalek, também o melhor do rebanho e do gado, cevados, cordeiros, tudo de alto valor, eles não destruíram inteiramente. Tudo que era desprezível e sem valor, eles destruíram. Mas aquele que teve valor, eles de fato seguraram. Em seguida veio a palavra de Hashem para o profeta Samuel dizendo o seguinte: Eu lamento ter feito Saul rei. Ele deixou de me seguir e não cumpriu meus mandamentos. As palavras de Deus para Samuel afligiram Samuel tanto que ele clamou para Hashem toda a noite. Mas de manhã, Samuel levantou-se para encontrar Saul. Quando Samuel encontrou o Saul, o rei Saul falou as seguintes palavras: Abençoado sejas o Senhor, eu cumpri o mandamento do Deus. As palavras do rei Saul para Samuel foram: Eu cumpri as palavras da Hashem. Mas Samuel respondeu para ele: Então, o que é todo esse barulho de rebanho que eu estou ouvindo? E o rei Saul respondeu: Eles foram trazidos dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor do rebanho e de gado para sacrificar para nosso Deus, e o resto foi inteiramente destruído. Ou seja, o Saul já está dando uma grande explicação para o profeta Samuel. Diz pelo seguinte: Você está ouvindo o barulho de gado e de rebanho? Isso foi o povo que poupou o melhor do rebanho, mas pouparam com o grande objetivo de trazer sacrifícios para Hashem. Mas o profeta Samuel logo respondeu para Saul: Espera, eu lhe direi o que o Senhor me disse essa noite. E o Saul falou: Pode falar. E o profeta Samuel fala para o rei Saul: Quando tu eras pequeno a teus próprios olhos, tu não foste feito chefe de todas as tribos de Israel? Deus te ungiu rei sobre o povo de Israel. E Hashem te mandou numa jornada e falou para você claramente: Vai e destrói inteiramente os pecadores amalequitas e luta contra eles até que sejam exterminados. E por que então você não obedeceu à voz de Hashem? Mas você estava com pressa para os despojos e fizeste o mal aos olhos de Hashem. O rei Saul responde a Samuel: Realmente eu obedeci à voz de Hashem. ele continua ainda se defendendo. Eu obedeci à voz de Hashem e segui o caminho que Hashem me enviou. Eu trouxe Agag, rei do Amalek, e de fato destruiu inteiramente os amalequitas. Mas o povo tomou os despojos, rebanho e gado, o melhor das coisas que teriam sido destruídos, para sacrificar para Hashem, nosso Deus. E de novo o profeta Samuel fala para Saul o seguinte: o Hashem, o Senhor, tem tanto deleite em oferendas e sacrifícios, quando na obediência na voz de Hashem, a obediência é melhor que sacrifícios, e ouvir as palavras de Hashem é melhor, é preferido do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a teimosia é como a iniquidade e a adoração dos ídolos. Você rejeitou a palavra de Hashem, diz o profeta Samuel. E ele também te rejeitou para você não ser mais o rei do nosso povo. Em seguida, o rei Saul percebeu que ele errou. Ele falou o seguinte: eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e tuas palavras. Porque eu temi o povo e obedeci ao povo e obedeci à voz do povo. Portanto, agora, diz o rei Saul, por favor, perdoa-me o pecado e retorna para mim, para que eu possa me prostrar perante Hashem. Mas o profeta Samuel não aceita a proposta e fala para Saul o seguinte: eu não retornarei contigo. Você rejeitou a palavra do Hashem, e Hashem te rejeitou como rei sobre Israel. Quando o profeta Samuel estava voltando a sair, o rei Saul segurou a orla do seu manto e o rasgou. O profeta Samuel fala para Saul: o Senhor rasgou o reino de Israel de ti hoje e o deu a um vizinho teu que é melhor do que tu. E saiba, diz o profeta para Saul, o Hashem, o Eterno de Israel, não mentirá nem se arrependerá, pois ele não é homem para se arrepender. Então Saul diz para o profeta Samuel: eu pequei, mas honra-me agora, por favor, diante dos anciões do meu povo e diante do povo de Israel, e retorna comigo para que eu possa me prostrar perante o Senhor teu Deus. Essa vez, o profeta aceitou. Samuel retornou com Saul, e Saul prostrou-se perante o Hashem. E Shmuel, o profeta Shmuel, falou para Saul: traz-me Agag, o rei de Amalek. E Agag veio para ele, amarrado com correntes, e ele diz para Samuel o seguinte: certamente a amargura da morte passou. E Samuel disse: assim como tua espada fez mulheres desfiliadas, assim tua mãe será desfiliada entre as mulheres. Samuel, o profeta Samuel sozinho, dividiu Agag em dois, diante do Senhor, diante de Hashem em Gilgal. Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa em Givat Shaul. E com isso termina o maftir que nós vamos ouvir neste Shabbat na Haftarah, a leitura das profetas que nós vamos ouvir no Shabbat que antecede Purim. Uma história muito triste, debate que merece muito aprofundamento. Profeta Samuel, ele acusa Saul com toda razão que ele transgrediu as palavras de Hashem. Ele rejeitou as palavras de Hashem. Ele não obedeceu. E o rei Saul, ele cisma: Hakimot edvar Hashem, foi eu que cumpri as palavras de Hashem. Eu quis fazer o certo. Eu peguei todo aquele rebanho e gado com o único objetivo de trazer sacrifícios para Hashem. Não foi despojo para uso próprio. Não foi uma guerra com fins lucrativos, diz o rei Saul para Shmuel. Eu não teve interesses próprios. Todo o meu interesse era para pegar o melhor que existe no povo do Amalek e trazer e elevar eles para Hashem. Trazer sacrifícios. E Saul De fato, errou. O profeta Samuel fala pelo seguinte: será que o Deus está precisando? Ele tem tanto deleite de sacrifícios. Obedecer é a virtude máxima. E diz Samuel para o rei Saul: você infelizmente falhou. E é uma falha tão grave que isso custou o reinado do rei Saul, e o reinado passou para David HaMelech. E desde aquele tempo, o reinado sempre é descendente da família do David HaMelech. Vamos entender bem essa história, vamos ver qual ligação que isso tem com Purim e o que nós podemos aprender de todo o assunto que existia, que de fato o debate entre o rei Saul e o profeta Samuel. Encontramos no Talmud sobre o versículo Ben Shana Shaul Bemalcho, que o rei Saul, ele tinha apenas 1 ano quando ele reinava. Diz o Talmud que o rei Saul, ele era tão limpo e tão perfeito, tão longe de um conceito de um pecado, que nem uma criança de apenas 1 ano. Sobre o rei Saul está escrito que ele era Mishichmo Vamala Gavoa Mikol Am. Ele era um homem alto. Ele era com uma cabeça acima dos ombros das outras pessoas. Quando Saul estava perto das outras pessoas, ele se destacava como uma pessoa alta. Aonde que terminaram as cabeças do resto do povo, para Saul isso ainda era ombro. O que significa o fato do rei Saul ser uma pessoa alta fisicamente? Será que isso é uma virtude tão importante para ser um Melech Israel, um rei sobre o povo de Israel? Obviamente, aqui tem um significado também profundo espiritual. Os ombros nossos significam nossos sentimentos. O ombro direito é a raiz da nossa bondade. A mão direita que é a bondade. O ombro esquerdo é o início do gvurá, da severidade, da virtude e da justiça. E normalmente o intelecto que se encontra em nosso cérebro, ele é acima, ele transcende nossas emoções. E por isso o ser humano foi criado de tal forma que sua cabeça, seu intelecto se encontra acima dos ombros, demonstrando a superioridade do intelecto sobre a estrutura sentimental e emocional. Portanto, no rei Saul, o que para o resto do povo era considerado intelecto, para o rei Saul isso ainda era apenas um sentimento. O que todo mundo considerou algo superior, intelectual, algo que transcende sentimentos e emoções, para o rei Saul isso ainda era ombro. E podemos logo entender que aonde que se encontrava o intelecto do rei Saul era bem acima do resto do povo. O resto do povo jamais que eles tiveram acesso e contato com a essência do intelecto do rei Saul, que transcende e está acima dos ombros de todas as outras pessoas, e não somente os ombros, transcende também as cabeças das outras pessoas, o intelecto das pessoas. Em conclusão, o rei Saul, ele era uma pessoa de alto nível espiritualmente, porque se o intelecto dele era tão elevado, podemos concluir que também toda a estrutura de seus midot, emoções e sentimentos também eram acima e muito afastado das realidades das outras pessoas que viviam em sua geração. Em conclusão, o rei Saul era um verdadeiro tzadik, uma pessoa limpo e afastado dos conceitos de transgressões e pecados de uma criança, uma pessoa com nível intelectual e sentimental bem acima dos restos das pessoas que vivem em seu tempo. Por isso, podemos concluir que o fato do rei Saul deixar Agag, o descendente do Amalek vivo. O fato do rei Saul não destruir o melhor rebanho e gado que eles capturaram do povo do Amalek não era apenas que ele quis acumular riquezas, que ele não quis obedecer a palavra de Hashem, não quis seguir a palavra de Deus. Mas Saul, ele era movido pela razão. Ele teve um grande motivo chamado Tam. Um grande motivo porque que de fato ele achou que é importante deixar Agag vivo e é importante tomar posse de todo aquele gado e rebanho que pertencia ao povo de Amalek. De tal forma que quando o profeta Samuel chama a atenção do rei Saul, o Saul responde, Hakimoti Dvar Hashem, foi eu que deixei firme e forte as palavras de Hashem. Não somente que eu não fui contra a vontade de Hashem, mas Hakimoti, foi eu que deixei em pé, foi eu que de fato que cumpriu a verdadeira vontade de Hashem. Ou seja, o rei Saul, ele apresenta um grande argumento, um argumento profundo. O rei Saul sabia muito bem o que significa korbanot, sacrifícios e oferendas para Hashem. O conceito de sacrifícios e oferendas, eles representam transformar a escuridão para a luz, retificar aquele que precisa ser retificado, transformar a escuridão do matéria até de uma behemá, de um animal, para a luz da santidade da Kedusha. O rei Saul, ele sabia muito bem o que significa o Yitaron Haor Haba Minachoshech, a vantagem e a superioridade da luz quando ele vem e se deriva da própria escuridão. Por isso o rei Saul, segundo a opinião dele, achava o seguinte: agora temos uma oportunidade de pegar o tsono bakar, o gado e rebanho que vem do Amalek. Que o Amalek, ele representa tudo que é mal e negativo. O início de toda escuridão, de tudo que se opõe à santidade, é do Amalek. Ele é a fonte e a raiz de tudo que não presta. Pensa, Saul. Pela segunda opinião do rei Saul, se eu tenho uma oportunidade de capturar e retrair do Amalek o melhor que ele tem e elevar aquele parque do chá, com certeza isso vai trazer grandes benefícios. Trazer korbanot, sacrifícios do Amalek, significa tirar o melhor de nosso oponente, daquele que se opôs à santidade, e transformar ele para a santidade, elevar ele para a Kedushá, trazer ele mais próximo para Hashem. Mas isso era apenas na opinião do Saul, do rei Saul. Shaul halach achar hatam. O rei Saul, ele seguiu a razão, ele seguiu o intelecto. Ele deu muita importância para um elemento chamado sechel, intelecto. E na realidade, pelo aspecto do sechel, do intelecto, faz muito sentido a ideia do rei Saul. Destruir, desfazer do Amalek e do melhor do Amalek, talvez não é um grande objetivo pelo sechel, segundo a visão intelectual. Retrair e elevar, resgatar centelhas divinas que se encontram no gado da Amalek e fazer um tipo de uma retificação, salvar aquele que dá para salvar, modificar aquele que pode ser modificado e elevar aqueles para a Kedushá, segundo o sechel, segundo o intelecto, um grande objetivo. Mas Shaul halach achar hatam. O rei Saul, ele seguiu a razão. Faltou elemento básico que é super importante em nossa religião, que é Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino, obedecer, seguir aquele que Deus está pedindo. e não sempre colocar nosso ser naquele que nós entendemos, aquele que nós concordamos. Obedecer é uma grande arte. Seguir o pedido da Hashem, fazer aquilo que Hashem está pedindo, é uma grande virtude. De tal forma que quando o profeta Samuel fala, ele tenta explicar isso aqui para o rei Saul, ele usa as palavras duras. Haloshmoa mizevach tov. Obedecer é melhor para Deus que sacrifícios. Seguir a palavra da Hashem, diz o profeta Samuel, é o máximo. Nosso sechel, nosso intelecto é pobre demais. E jamais que alguém deve se basear somente sobre o sechel, sobre o intelecto. Quando nosso intelecto contradiz a palavra da Hashem, diz o profeta Samuel Parshol, você falhou. Porque você não teve Kabbalat Or, você não teve aceitação do jugo divino. E agora entendemos as palavras do profeta Samuel para o rei Saul. Shemoa, obedecer, é melhor do que sacrifícios. O que significa um sacrifício? Servir Deus com nosso intelecto é um tipo de sacrifício. Pegamos o melhor que nós temos. Pegamos aquele que dentro das faculdades e instrumentos que a alma se manifesta é considerado o melhor, é nosso intelecto. Nosso intelecto, nosso sechel, proporciona para nós oportunidades imensas. Podemos viajar com nosso sechel, podemos se aproximar com assuntos muito distantes, assuntos abstratos. Nosso sechel, nosso intelecto é melhor que nós temos. Servir Deus com nosso sechel é importantíssimo. Tem uma grande virtude de servir Deus com sechel. Mas não é o máximo ainda. Com toda a importância que nosso sechel tem, que nosso intelecto tem, jamais que ele pode ser considerado o auge ou máximo. Porém, o debate entre o rei Saul e o profeta Samuel é mais profundo ainda. O rei Saul, quando ele reclama para o profeta, ele diz o seguinte: Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino, sem ter sechel, sem ter intelecto, é pobre demais. O que significa uma pessoa servindo Deus com Kabbalat Ol, aceitando o jugo? Será que ele é um animal que precisa de um jugo? E o rei Saul, ele tem pavor pela palavra Kabbalat Ol, aceitação do jugo divino. E nosso sechel, e nosso intelecto, e nossos sentimentos. Se eles não acompanham o processo, se eles também não se encaixam para servir a Hashem, somente vamos servir a Hashem com Kabbalat Ol, aceitando o jugo divino, diz o rei Saul para Samuel, uma pessoa servindo a Hashem assim, ele está servindo a Hashem de uma maneira muito pobre. O melhor dele não está servindo a Hashem. O melhor que a pessoa possui, que é seu ser, seu intelecto, seus sentimentos, se encontra numa outra. Ele está numa outra praia, como se diz aqui. Ele está servindo a Hashem como Kabbalat Ol, apenas aceitando o jugo divino, servindo Deus com suas mãos e pés. E o sechel, o intelecto, o sentimento se encontram num outro lugar. Diz o rei Saul para o profeta Samuel, que vantagem que tem servir a Hashem como Kabbalat Ol, aceitando o jugo divino e apenas aceitando o jugo divino. Será que isso é uma forma correta de servir a Hashem? Diz o rei Saul, precisamos de korbanot. A gente precisa de oferenda, precisa de sacrifícios, precisa o melhor que nós temos. Vamos sacrificar e elevar para Hashem o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos não é nossa aceitação do jugo divino. O melhor que nós temos é nosso intelecto e sentimentos. Se qualquer de nós poderia servir a Hashem com seu sechel, com seu intelecto, ele está trazendo para Hashem um corban, um sacrifício, uma oferenda do melhor nível e caráter que tem. É o melhor que a pessoa tem em seu poder, seu ser, seu intelecto e seus sentimentos. E por isso o Shaul cisma. E ele argumenta demais com o profeta. Ele diz o seguinte: devemos trazer corbanot, devemos fazer o melhor nós. Eu não poderia apenas obedecer e fazer algo que contradiz o bom senso. Sacrificar, aniquilar, destruir tudo que tem no Amalek contradiz o ser, contradiz o bom senso. E eu precisava servir a Hashem com meu ser, fazer o melhor que de fato se encaixa com nossas personalidades que são compostos de intelecto e sentimentos. Mas isso foi um erro gravíssimo, que infelizmente o rei Saul, ele não entendeu naquela ocasião como que tem uma certa concordância entre aceitação e julgo divino e servir a Hashem como sechel, como intelecto e emoções, e somente quando se aplica tanto Kabbalat Ol, aceitação do julgo divino, e também servimos a Hashem como sechel, de fato, aproveitando todas as faculdades que nós temos, o produto final é o máximo. Só para entender isso melhor, como que dá para servir a Hashem, tanto com Kabbalat Ol, tanto na aceitação do julgo divino, e também aproveitar e utilizar nosso sechel, nosso cérebro, nosso intelecto, nossas emoções e sentimentos, vamos se aprofundar mais um pouco ainda. Quando nosso povo receber uma Torá, é conhecido que Higdimu Nase Lenishma. Eles anteciparam a palavra Nase, vamos cumprir, e depois falaram Nishma, vamos entender. Higdimu, anteciparam, deram mais ênfase sobre Nase, vamos cumprir, mas também não esqueceram e não abriram mão da segunda parte, que é Nishma, vamos entender. Jamais que uma pessoa deve servir a Hashem somente com Kabbalat Ol, aceitando o jugo divino. Ele deve também se esforçar ao máximo para entender aquilo que dá para entender e sentir aquilo que dá para sentir e envolver, desenvolver seu intelecto e seus sentimentos também para servir a Hashem. Mas o Hagdama, a base sempre tem que ser aceitação do jugo divino. Uma pessoa, antes de mais nada, ele tem que ter Hagdamat Nase Lenishma. A base, a origem de tudo, é a aceitação do jugo divino, obedecer e cumprir a vontade da Hashem. E sendo que a vontade da Hashem era para a pessoa não somente cumprir, mas ele também deve entender e sentir, a pessoa deve engajar seu ser, seu intelecto e seus sentimentos também. Mas como a consequência, um derivado, uma continuação de seu Kabbalat Ol, de sua aceitação dos ordens do Hashem, dos mitzvot que Hashem nos mandou a obedecer. Ou seja, em outras palavras, Kol Chelev Lashem, tudo que nós temos como preferência, como melhor, com certeza devemos engajar também no serviço da Hashem, na Avodat Hashem. Por isso nosso sechel, nosso intelecto, ele faz parte das umas das faculdades que devem ser usadas e aproveitadas no máximo para servir a Hashem e cumprir os mitzvot. Mas somente após de ter a base da aceitação do jugo divino. Porque se é o contrário, se uma pessoa começa com nishma, com entender, aqui tem várias desvantagens. Usar nosso sechel quando é somente o sechel, usar o intelecto quando somente intelecto, quando a pessoa serve a Hashem e ele entende com seu intelecto que isso está certo, que as mitzvot que Hashem está pedindo são corretos. Jamais que uma pessoa conseguiu demonstrar e expressar sua anulação diante de Hashem. ele concorda. Se ele concorda, se ele entende aonde que habitou para Hashem, aonde que é uma anulação, aonde que ele se entrega para Hashem, para ele sair da sua própria existência, do seu metziut, para transcender sua existência, seu ser, e se tornar algo espiritual. A pessoa está apenas fortalecendo seus próprios conceitos. Onde que ele pensa, graças a Deus, eu consegui encaixar de uma forma razoável o pedido da Hashem com aquele que eu gostaria de fazer de qualquer maneira. Não tem uma demonstração do Bitul, jamais que existe uma expressão da anulação diante da Hashem. Além disso aqui, um ser humano ele deve saber que é um ser limitado. E não sempre que ele pode ser tão confiante que seu ser, seu intelecto, vai de fato concordar e entender e absorver a vontade da Hashem. Só pode entrar em choque. Onde que o ser dele, seu intelecto, jamais que vai entender, jamais que vai concordar, e naqueles momentos a pessoa vai se encontrar num terrível perigo. Por isso, a base é que está escrito no Zohar, sobre Kabbalah, ou sobre a aceitação do julgo divino. Da tar ala ala. Isso aqui é o portão de entrada para poder se elevar. Quando uma pessoa não tem uma aceitação do julgo divino, ele jamais que se torna um recipiente para a santidade. Para se tornar um recipiente para a Kedushah, tem que haver Kabbalah, ou aceitação do julgo divino. E somente após, o pessoal logo percebe que todo o resto dele, todas as outras faculdades que ele tem, desde o início do melhor que ele possui, que é seu ser, até o término de todos os níveis e graus que existe em sua alma, todos eles se encaixam para servir a Hashem de uma maneira íntegra e total, onde que tudo se encaixa. O Sechel, seu intelecto, entende as emoções, de fato sente e de fato ele vibra como aquele que de fato ele está servindo a Hashem. Porque ele é um ser só. Ele se integrou a Hashem na sua essência. Ele aceitou o jugo divino. Depois o resto já se encaixa. O rei Saul, infelizmente, halach achar hatab. Ele deu muito preferência para o ser, para o intelecto. E, infelizmente, ele não acertou a vontade da Hashem e por isso que ele perdeu o reinado. E a infeliz desobediência do rei Saul deu origem para Haman HaRasha, que era a causa de todo o decreto infeliz na época do Ahasuerus e Haman. A salvação veio através que foi retificado o erro do rei Saul. O Bnei Israel, naquele ano do decreto tão ruim do Ahasuerus, eles despertaram Messirut Nefesh, alto sacrifício, total dedicação para Hashem, que transcende a lógica. Eles subiram acima da lógica. E por isso, o Bnei Israel estão chamados no Megilat Esther, sempre com o nome Yehudim. O que, que significa Yehudi? Diz o Talmud, cada pessoa que ele nega idolatria, ele é chamado Yehudi. Eles têm Hoda'a, eles concordaram, eles aceitaram, eles se entregaram para Hashem acima da lógica, de uma maneira que transcende todas as faculdades e manifestações das suas almas. E agora entendemos a ligação do Parshat Zachor, lembra o que que Amalek te aprontou, e a leitura das profetas que é o maftir do Parshat Zachor. O chet, o pecado do rei Saul, era uma falta de Kabbalat Ol, uma falta da aceitação do julgo divino. A falta da aceitação do julgo divino lhe dá origem para o Agag, o clipá do Amalek, que é a origem do Haman HaRasha. Mas através da aceitação do julgo divino, alto sacrifício que transcende a lógica e a razão. Eles cumpriram o ensino do profeta Shemuel. Shemoa mizevartov, ouvir, obedecer, é melhor de sacrifícios e oferendas e é melhor da gordura dos animais. Com isso, eles de fato declararam uma vitória contra Amalek espiritualmente. E isso também trouxe o resultado também materialmente que eles ganharam contra os inimigos nossos naquele tempo. Eles mataram os descendentes do Amalek e através disso aqui se livraram do decreto do Haman. E aconteceu aquele que está escrito em Megilat Esther, Laihudim, Haita, Orav e Simcha, Pesasson Vikar. Para todos os de Israel, era luz e alegria. Eles conseguiram cumprir os mitzvot aberto, de uma maneira aberta, revelado, acompanhado com o máximo de alegria. É sabido que nossas guerras com Amalek se dividem em quatro épocas. Nosso primeiro contato com Amalek foi, como dito antes, assim que nós saímos do Mitzrayim, do Egito, encontramos Amalek, eles nos atacaram logo quando saímos do Egito. Também antes de entrar na Terra Santa, após de vagar no deserto 40 anos, a Torá nos conta, Vayishma ha-Knani melech Arad. O Knani, o rei do Arad, ouviu que o povo de Israel estão passando no caminho dos Atarim, ele nos atacou pela segunda vez. O Knani, o rei do Arad, é o mesmo Amalek. O Amalek disfarçado. Nosso terceiro contato com Amalek foi o episódio do rei Saul que nós estudamos antes, que conforme sabido, três mitzvot recebemos ao entrar na Terra Santa. Minui Melech, nomear o rei, lutar contra Amalek e a construção do Bet HaMikdash. O episódio do Saul era, após ser nomeado o rei, antes de ter construído o Bet HaMikdash, era a guerra contra Amalek, onde que Saul foi ordenado pelo Hashem para destruir inteiramente o povo da Amalek. Quarto contato nosso com Amalek será na época do Melech HaMashiach. Quando Mashiach vai chegar, nós vamos precisar terminar o serviço e, de fato, resolver nosso assunto com Amalek e resolver de vez. Divrei Yemei Israel, tudo o que aconteceu com nosso povo, desde que nós se tornaram o povo recebendo a Torá, se divide em duas épocas. A primeira época era quando o Bnei Israel se encontrava no deserto, afastado de todos os assuntos mundanos, receberam maná do céu, água do fonte do Miriam, e as roupas, cinco assecos deles eram as nuvens que sempre protegeram nosso povo durante a época que se encontraram no deserto. Isso é a primeira época. A segunda, quando eles entraram na Eretz Israel, a terra dos sete povos, para modificar e transformar aquela terra para jamais ser Eretz Canaã, para ser chamado Eretz Israel. Isso também inclui a época do Galut, quando nós temos a tarefa e a obrigação de preparar o mundo inteiro para se tornar um grande Eretz Israel. Conforme diz o Talmud, futuramente Eretz Israel vai se estender sobre todos os outros povos e terras. Quando dividimos as quatro épocas do Amalek, das guerras com Amalek, percebemos que as primeiras duas eram no início e no fim da primeira época, da saída do Egito, e o término que antes de entrar na Eretz Israel, e a segunda época também tem um início e também tem um fim. Vamos se aprofundar O que que são essas quatro guerras e como que nós podemos aplicar isso logo no nosso dia a dia? Quando Amalek nos encontrou pela primeira vez, está escrito, Asher Karcha, nos encontrou no caminho. Diz o Medrash que a palavra Karcha não somente significa nos encontrou, também vem da palavra Kar, ele nos esfriou. Ele veio com introduzir frieza em nosso povo. Quando os Bnei Israel seguiram, após ele sair do Egito, o caminho para receber a Torá, vem Amalek, ele começa diálogo com nosso povo. Ele diz para nosso povo o seguinte, take it easy, devagar. Eu ouvi falar que vocês falaram nascer antes de Nishma. Eu ouvi dizer que vocês estão a fim de declarar nascer antes do Nishma. Vamos obedecer antes de entender. Diz Amalek, take it easy. Você tem que ir devagar. Não se empolga tanto. Ou como se diz aqui, fica frio. Take it easy. Amalek, ele concorda para o recebimento da Torá. Ele diz, vocês estão querendo receber a Torá? Eu acho uma grande ideia. Diz Amalek, eu também sou descendente, neto de Abraham e Yitzhak. Por isso, não se empolga tanto. Não se emociona tanto. Não pula. Vocês devem andar devagar, numa maneira com sechel, com intelecto. Uma pessoa que é um bal sechel, uma pessoa inteligente, ele não se empolga tanto. Vocês vão receber a Torá, mas fica frio. Recebe isso aqui com frieza. Avalia, analisa. A Torá é chochmatchem ubinatchem leinei hamim. É algo inteligente que até os povos do mundo entendem que a Torá é grande sechel, tem grande inteligência. Agora, gritar, nascer antes do Nishma, gritar, vamos obedecer antes de entender, isso foge, diz Amalek, de conceito de uma pessoa inteligente. Pessoas inteligentes, elas não gritam, não se empolgam, vão devagar, recebem a Torá, depois vamos ver o que de fato se encaixa em nossos interesses. Amalek, ele é neto de Abraham e Yitzhak. Ele concorda que tem que estudar a Torá, mas ele não concorda com Yaakov. Sobre Yaakov está escrito que ele era Ish Tam Yoshev Ohalim, uma pessoa íntegro que ficou estudando a Torá. Quando se fala Tam íntegro, também significa uma pessoa ingênio. Uma pessoa, quando refere-se à palavra da Hashem, ele não questiona. Ele aceita, ele obedece. Ele é o símbolo do Kabbalat Ol, que nós vimos antes, a aceitação do julgo divino. Diz Amalek, Avraham e Yitzhak, sim. Yaakov, não, não é comigo. Se tornar uma pessoa ingênua que aceita a julgação divina, isso não. Vamos receber a Torá, vamos levar a Torá às nossas casas, depois a gente decide qual parte é de nosso interesse. Vayavó Amalek, veio Amalek e lutou contra o nosso povo. Devemos lutar contra Amalek, conforme vimos antes. A frieza de Amalek é o início de muitos tzurs, de muitas dificuldades de se afastar do caminho da Hashem. E quando Amalek percebeu que ele não ganhou pela primeira vez, ele tenta 40 anos depois, antes de entrar na Terra Santa. Essa vez vem Amalek disfarçado. O que significa Amalek disfarçado? Essa vez ele não chega como descendente de Abraham e Yitzhak, mas ele chega, ele se apresenta Cnaani, alguém que não faz parte do nosso povo. E ele diz para o nosso povo o seguinte, olha bem, gente, tudo que corresponde a assuntos de religião, eu não me meto. Eu não tenho opinião, eu não quero opinar. Como que vocês vão se comportar Yom Kippur na sinagoga? Ou Pesach no Seder? Faz do jeito que vocês bem entendem. Eu até estou de acordo. Mas quando vocês vão sair na rua, vocês estão a fim de entrar na Terra Santa, conquistar país estabelecer um governo onde você precisa cultivar a terra, essa vez vocês vão ter que ouvir minhas sugestões. Porque aqui é onde que eu entendo. Por isso veio Amalek e falou o seguinte: vamos dividir bem a religião e o comportamento nosso de dia a dia. Comportamento de dia a dia é comigo. No shul, na sinagoga, Yom Kippur, isso é com vocês. Assim diz Amalek, vamos viver bem, paz e harmonia. E mais ainda, chega Amalek para o povo antes de entrar na Terra Santa e fala para eles o seguinte: olha gente, vocês têm crianças. E crianças têm que educar bem. Se vocês não vão aprender os costumes da terra do Canaã, se vocês não vão se entregar para os costumes e as leis do país, jamais que vocês podem esperar que vocês vão ter sucesso no Eretz Canaã. Não dá para educar filhos no Eretz Canaã como se educava os filhos no deserto. Não dá para cuidar Shabbat no Eretz Canaã como se cuidava do deserto. Vocês vão ter que fazer muitas modificações, senão vocês não vão se adaptar para a nova realidade que vocês estão a fim de entrar. Logo a Torá nos deixa claro que a luta e a guerra contra Amalek continua. Mais uma vez devemos lutar contra ele. Um Canaã disfarçado é mais um Amalek. Ele também tem uma frieza. Ele também está querendo introduzir dúvidas e frieza referente à nossa religião, à nossa fé. Na realidade, ninguém tem domínio sobre nossa crença e nossa fé na Hashem. Nenhum país e nenhuma realidade é contraditória à vontade da Hashem. Depende para nós somente enxergar que essas sugestões estão chegando da Amalek e cabe a nós entrar na Eretz Israel, na Terra Santa, transformar a Terra Santa para ser Eretz Israel, através de aceitar a vontade de Hashem e seguir os mitzvot de Hashem e se comportar como o Yehudi tem que se comportar. E jamais ter medo e achar, eu preciso me modificar, senão não vou me dar bem. O Yehudi se dá bem quando se comporta como Yehudi. Quando o Yehudi não se dá bem, porque ele não está se comportando como o Yehudi deve se comportar. Assim também devemos saber que da mesma maneira como enfrentamos Amalek na saída do Egito e antes de entrar na Eretz Israel, assim também na segunda época, o rei do Saul, que era o primeiro, o início da segunda época e na vinda do Mashiach, e na época do Mashiach vamos precisar enfrentar o Amalek de novo. Bem referente ao nosso tempo, quando muitos de nós pensamos, será que dá para ser um Yehudi feliz em nossa época, numa época de tecnologia, internet, os prazeres do nosso mundo? Será que dá para ser um Yehudi ainda na época de hoje? Devemos saber que Milchama Amalek Midor Dor, cada geração a luta com Amalek continua e nós devemos se orgulhar com o fato que nós temos Kabbalat Ol. Nós aceitamos os mitzvot, os jugos da Hashem. E nossa felicidade é quando obedecemos os mitzvot da Hashem. Nosso orgulho é pelo fato que cada um de nós pode dizer o seguinte: eu também faço parte de um povo que higdimu nasela nishma. Eu dou mais preferência para obedecer do que eu dou daquele que eu entendo e eu sinto. Porque aceitar a vontade da Hashem é nosso máximo. Em seguida percebemos que entendemos também, sentimos também, e com certeza, quando sentimos, entendemos, cumprimos, tornamos-nos o povo feliz, onde que Yismach Israel Beosav, nós temos alegria com nosso Criador, e no mesmo tempo Hashem também tem o máximo alegria, vendo Masei Yadai Lehitpaer. Olha o que, o meu povo, Bnei Israel, são capazes de expressar e atualizar. Uma grande brachá para ter um Purim Sameach, um Purim feliz, e vamos, de fato, conquistar todos os clipós da Amalek e fazer isso com muita alegria. Purim Sameach.